Ministro Luiz Fux, neste salto de qualidade e competência, neste avanço na trajetória percorrida, está à frente, sem dúvida, o seu passado. É ele que autorizou a proferir essa brilhante exposição que nos encantou e nos emocionou e fez com que merecessem os aplausos de pé, fato raro, nessa Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou da oposição, Vossa Excelência sabe disso, aqui já se manifestou também o senador Aécio. Em outros momentos, a nossa postura foi diametralmente oposta, em momentos semelhantes a este, em sabatinas semelhantes a esta. E Vossa Excelência não imagina a satisfação com que adotamos a postura do aplauso hoje, porque muitos se enganam quando imaginam que é desconfortável para a oposição aplaudir o governo quando ele acerta. Ao contrário, a mim pessoalmente me oferece um momento de satisfação ímpar, porque me confere autoridade para me opor ao governo em outros momentos absolutamente imprescindíveis, como tenho feito e tantos outros colegas de oposição. Neste caso, nós aplaudimos a indicação da Presidente da República, porque essa indicação guarda relação estreita com todos os requisitos básicos para que alguém possa alcançar o Supremo Tribunal Federal, onde estão fincados os alicerces básicos do Estado de Direito Democrático. Uma instituição tão importante para o país que não pode ser apequenada com indicações que não mereçam aplausos quase que unânimes, já que temos nesse país juristas incríveis, com competência extraordinária, sem dúvida, os magistrados brasileiros oferecem à nação uma perspectiva de futuro especial em razão do seu preparo, da sua competência. O itinerário percorrido por Vossa Excelência, por exemplo, 30 anos de estudo, de investigação, de pesquisa, de trabalho, de exercício da magistratura como verdadeiro sacerdócio, o credencia a ser o ministro do Supremo Tribunal Federal que o povo brasileiro deseja. Portanto, a oposição manifesta o seu apoio e o seu aplauso com a maior satisfação nesta hora. E é confortável poder adotar esta posição. Eu nem faria perguntas, mas para atender a curiosidade de algumas pessoas, resolvi fazê-las. E depois verifiquei que deveria recuar, exatamente porque Vossa Excelência afirmou, a lei é o critério do juiz. E há questões que estão sub judice que não podem ser apreciadas neste momento. De qualquer maneira, eu as registrarei. E Vossa Excelência, com a competência reconhecida, haverá de se pronunciar sobre elas da forma que entender adequada. E Vossa Excelência buscou lá na Constituição da Costa Rica, e que nós esperamos que seja uma regra brasileira, justiça pronta e célere. E há uma angústia em relação à prescrição, especialmente de processos que ganham notoriedade. Um deles diz respeito ao Mensalão. O Supremo Tribunal Federal deverá julgar, mas há uma enorme preocupação em relação à hipótese da prescrição. Este é um registro. O outro registro diz respeito a um projeto que ganhou também grande notoriedade, o Ficha Limpa, a questão da retroatividade para os condenados antes da promulgação da lei. A outra questão diz respeito a César e Battisti. Vossa Excelência se referiu à justiça italiana várias vezes, o conceito do direito italiano universal é, sem dúvida nenhuma, do conhecimento de todos nós. A justiça italiana condenou César Battisti, requer que o governo brasileiro o extradite e nós estamos vivendo esse impasse há algum tempo. Sei que é também uma questão que deve provocar algum constrangimento, mas eu tenho o dever de registrar a Vossa Excelência com a tranquilidade, quem sabe, que nada o constrangerá em razão do seu preparo. Uma outra questão mais simples diz respeito à vaga de suplente. Há parlamentares que estão aguardando uma definição desta questão. A vaga de suplente pertence ao partido ou à coligação? Já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Portanto, essas são as questões e eu concluo dizendo que estamos convictos de que o Supremo Tribunal Federal se valoriza com a sua presença. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor ministro Fux.
Senhor presidente, senador Marcelo Crivella, eu também gostaria de cooperar com o Senado, vou procurar ser um pouco mais sucinto, sem deixar passar qualquer observação feita por Vossas Excelências. Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, me traz realmente um grande desejo de voltar a fazer um mergulho no meu passado, porque, coincidentemente, quando ingressei no Superior Tribunal de Justiça, seu irmão era o presidente da comissão, presidia a comissão no momento em que eu fazia a minha sabatina. E Vossa Excelência, naquela oportunidade, compareceu e estava presente aquela minha sabatina, e hoje, 10 anos depois, está novamente aqui presente, agora na qualidade de senador da República, me questionando sobre temas tão interessantes como só interesses que Vossa Excelência enunciou. Senador, no que concerne à prescrição, à possibilidade de prescrição de determinados delitos, digamos assim, emblemáticos, e é muito importante que a decisão judicial tenha o caráter exemplar, com relação a essa questão, eu diria, Vossa Excelência, que o juiz, no sistema de tripartição entrevisto por Montesquieu, que foi adotado por nós, ele não cria o direito, ele aplica o direito posto. E não é por outra razão que a lei estabelece o contraditório, o devido processo legal. Ninguém pode ser condenado sem contraditório, sem o devido processo legal e sem o cumprimento de todas essas etapas. O que é possível é priorizar casos que efetivamente são emblemáticos e podem dar uma resposta mais ágil à sociedade. Isso não criaria nenhuma desigualdade, no meu modo de ver, porquanto essa matéria não está posta, não está sub júdice, e também há um interesse público em que essas questões sejam postas à opinião pública. Entretanto, o CNJ, ele já expediu um regramento no sentido de pleitear em todos os juízos e tribunais que esses processos emblemáticos sejam julgados com prioridade. Sejam julgados com prioridade. E Vossa Excelência pode ter absoluta certeza, eu estou falando como um homem de carreira, os juízes trabalham muito, mas os juízes trabalham incansavelmente muito. Sucede que as liturgias processuais criadas pela lei, as etapas processuais que devem ser cumpridas, não podem ser suprimidas, porque todos têm o direito ao devido processo legal. Então, mais importante para o ordenamento jurídico do que a prescrição é o cumprimento do devido processo legal. Então, por vezes, isso ocorre, porque há um abarrotamento muito grande. Eu daria um dado aos senhores que é absolutamente estarrecedor. Participei recentemente de um evento com ministros do Superior Tribunal de Justiça da Alemanha, juízes da Suprema Corte Americana, e os dados são estarrecedores. O Superior Tribunal de Justiça tem um acervo de 260 mil processos. O Supremo Tribunal Federal, em números atuais, tem 88 mil processos depois que surgiu a repercussão geral. O Superior Tribunal de Justiça da Alemanha julga por ano 3 mil processos. Eu recebo por mês no meu gabinete 1.000 processos ou 1.500 processos. Eu recebo por mês. Eles julgam por ano, dividindo entre todos eles. Cada ministro. A Suprema Corte Americana julga 90 casos por ano. Para nós, cada voto seria um livro. Daria para escrever um livro. Tem alguma coisa errada. Efetivamente, tem alguma coisa errada. E a coisa errada não é o judiciário. Porque eu volto a repetir, nós temos que cumprir a lei. Nós temos que julgar 250 mil processos. Há hoje, em tramitação, 1 milhão de ações de poupadores e cadeias de poupança. Se nós não utilizarmos a metodologia com a devida vênia que é proposta pelo Senado Federal através do Código do Incidente de Resolução de Causa Repetitiva, ou seja, as cortes superiores definem a tese jurídica, ela é aplicável generalizadamente a todas as ações individuais podem prosseguir com seus pedidos próprios, mas aquela tese jurídica tem que valer para todos, que se todos são iguais perante a lei, devem ser iguais perante a justiça, e isso é um mecanismo que se utiliza para que não se possibilite o abarrotamento dos tribunais. Das 250 mil ações, 1 milhão de ações de poupadores que se transformarão em 1 milhão de recursos. Quem frequenta o judiciário sabe perfeitamente. É impossível qualquer tribunal do planeta julgar num prazo razoável 1 milhão de recursos. Então nós temos que criar aí instrumentos legais para evitar esses malefícios da duração do tempo do processo. O legislador, então, constitucional, agora, efetivamente, abriu ao legislador infraconstitucional a possibilidade de criar um procedimento célere, como são os procedimentos do novo Código, com essa cláusula pétrea da duração razoável dos processos, que é uma cláusula tão eficiente que, na comunidade europeia, há condenações de Estados soberanos pela demora da prestação da justiça. Vossa Excelência, com o bom senso que lhe é peculiar, já ressalvou que eu não posso me pronunciar sobre determinados casos subjúdices, mas para não deixar de homenagear Vossa Excelência, eu arrolei nesse pequeno caderno todas as questões que estão subjúdices, porque é muito delicado nós aqui deixarmos entrever qualquer tipo de opinião sobre causas que estão sob apreciação do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque eu não sou membro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou me submeter à aprovação de Vossa Excelência. Eu não posso me pronunciar nessa qualidade, nem com essa aspiração ainda. Em segundo lugar, se Vossas Excelências me honrarem com a aprovação, eu estaria impedido. Então, a minha vitória seria uma vitória de Pirro para a nação. Mas eu não queria deixar de homenagear Vossa Excelência e dizer que, basicamente, a questão, por exemplo, a questão da ficha limpa, essa efetivamente está sub judice. Há dois critérios que estão em contraposição, o critério da irretroatividade, o critério da possibilidade de que o juiz pode individualizar, especificar a pena de cada caso concreto e que isso não interferiria no processo eleitoral. São prejudiciais, premissas básicas pelas quais eu, se honrado com a aprovação, terei que passar e não posso me adiantar com relação à ficha limpa. No caso Batista, as questões postas são as seguintes. A extradição já foi decidida, mas decidiu-se também que cabia ao presidente da República. As questões postas são a discricionariedade e obrigatoriedade no cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela extradição. Eu não vou, eventualmente, participar do julgamento da extradição. Eu vou participar do julgamento de uma reclamação sobre o palio da alegação de que o presidente não cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas se põe essas questões, se é discricionário ou não, se há tratado e ele tem ou não o dever de entrega, que são respostas que o Supremo dará com a composição que o destino entender cabível no momento oportuno. E o mesmo, me perdoe, senador Álvaro Dias, ocorre com relação a essa vaga de suplente sobre se pertence à coligação, se pertence ao partido. Eu apenas queria homenagear Vossas Excelências com a informação de que eu não menosprezei a sabatina e me preparei para todas as questões, inclusive para dizer aquelas em que eu não posso exteriorizar a minha opinião. É.
Eu só quero, evidentemente, concordar com a posição adotada pelo ministro Luiz Fux. Me antecipei, inclusive, dizendo que entendia, não é, que o critério é a lei, e a lei recomenda essa postura de cautela, não é? Mas esses assuntos não podem ser ignorados e eles devem estar na pauta, e é por isso que eu os trouxe à presença de Vossa Excelência.
Eu agradeço muito.
Mas nós conseguimos interpretar um pouco olhando a expressão de Vossa Excelência.
Bom, aí então tem que fazer essa batida de mar. Bom, então gostaria de dar os parabéns, que eu próprio não consegui interpretar.
Com a palavra, o nobre senador Magno Malta. Ausente, Vossa Excelência, com a palavra, a senadora Marta Suplicy.
Senador Eunício Oliveira, senhor relator Marcelo Crivella, prezado ministro Luiz Fux, primeiro, parabenizar Vossa Excelência pela indicação ao Supremo Tribunal Federal. E o ministro vem cumprindo com brilhantismo a função jurisdicional, uma carreira iniciada no Rio de Janeiro, juntamente com a nobre profissão de professor universitário. E também é uma das referências nacionais em direito processual civil, tendo colaborado, como aqui já foi falado, de forma destacada para o estudo da reforma do Código de Processo Civil. Eu, quando o ministro começou a sua fala, e eu nunca havia escutado, eu logo fiquei muito encantada, porque quem fala em devaneio e sonho, numa situação tão, tão importante e tão séria como essa, eu pensei, é uma pessoa que vai levar para aquela casa devaneios e sonhos e aspirações, e uma sociedade justa se constrói com devaneios e sonhos. Então, eu fiquei muito feliz com esse início, que foi a primeira ou segunda frase que Vossa Excelência pronunciou. Eu tenho algumas questões que eu não sei se são respondíveis ou não, mas se o senhor considerar perto de qualquer impedimento, não as responda, porque eu já percebi a sua humanidade e a sua busca do respeito e a dignidade das pessoas. Então, pule rápido, porque eu gostaria muito que o senhor estivesse lá para defendê-las. Recentemente foi desarquivado o projeto de lei da Câmara 122 de 2006, que criminaliza a homofobia. Eu entendo que a Constituição Federal, ao garantir a dignidade humana e a promoção do bem de todos, sem preconceito ou discriminação, o objetivo é proteger e garantir a integridade física e emocional da população LGBT. Qual o posicionamento de Vossa Excelência, como pretendente ao cargo de ministro do STF, em relação à criminalização do preconceito ou discriminação decorrente de gênero, orientação sexual e identidade de gênero? A outra questão, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi uma conquista do movimento de mulheres. Nós, mulheres, lutamos muito por essa lei, tendo em vista os alarmantes números de violência doméstica presentes na nossa sociedade, que chegam a uma mulher a ser espancada a cada 15 segundos no Brasil. Agora, muito além de uma finalidade pedagógica, a Lei Maria da Penha tem como objetivo a punição mesmo, a punição dos agressores e a proteção das mulheres ameaçadas de violência no âmbito doméstico. Recentemente, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu ser possível a suspensão do processo sem cumprimento de prisão por parte do agressor. Gostaria de saber, sob seu ponto de vista, trata-se de um retrocesso na conquista dos direitos das mulheres? Essa flexibilização não nos faria retornar à situação anterior à edição da lei? Outra questão. Um dos maiores problemas do Poder Judiciário é a falta de rapidez, a qual o senhor já mencionou, e eu acho que essa parte nós poderíamos até pular. Mas, por outro lado, o acesso à justiça pela população de baixa renda. Esse acesso ainda é difícil, não é pleno, em especial por causa de ter acesso à Defensoria Pública, que é uma instituição que deveria ser mais valorizada. Sob seu ponto de vista, qual o papel do Supremo Tribunal Federal para tornar o acesso à justiça mais amplo, atendendo aos anseios da população, em especial as pessoas de renda mais baixa? A última, Há muito se fala sobre a questão da reforma política. Em 2009, o Poder Executivo enviou para o Congresso diversos projetos de lei visando a alteração da legislação eleitoral. No mesmo sentido, tramitam, tanto na Câmara como no Senado, diversas proposições relativas ao tema. No ano passado, foi constituída nessa casa uma comissão de juristas, presidida pelo ministro Toffoli, para estudar e apresentar uma proposta de formulação do Código Eleitoral. E já nessa legislatura, o presidente dessa casa, José Sarney, tem declarado que vai instituir uma comissão de senadores para elaborar uma proposta de reforma política. Na sua opinião, que tipo de alteração legislativa ou até constitucional seria necessário, ou para ser mais breve, qual seria, na visão de Vossa Excelência, a mais importante para adequar a estrutura política brasileira pensando numa melhor representação dos cidadãos? Obrigada.